Rute capítulo 3. Nós estamos falando sobre a iniciativa agora de Rute para se apresentar ao seu noivo. Então, no início do capítulo 3, já vimos alguns passos da sua preparação. E nós vamos ler novamente o versículo 4, de acordo com a instrução de Noemi, que representa a nação de Israel, ou aqueles que têm uma longa tradição de conhecimento de Deus, mas Noemi é uma viúva, é uma pessoa que está sem esperança natural, mas ela que tem as chaves, ela que sabe como vai achar o noivo. Então nós temos essa relação entre Noemi e Rute. Então ela está dando essas instruções. No versículo 4 ela fala assim, que quando ele, Boaz, repousar ali no eirado, notarás o lugar em que se deita. Então entrarás, descobrirás os seus pés e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Nós estamos falando sobre essa aparente contradição, ou uma coisa assim meio diferente, que é Rute indo atrás de Boaz. Boaz não fez nenhuma proposta de casamento para ela. Ele demonstrou atitudes de apreço, ele falou a respeito, ele viu as coisas que ela fez no capítulo 2, mas ele não chegou e falou assim: olha, eu sei que eu sou o parente próximo, eu sou a pessoa que eu quero casar com você. Não é nada disso, né? E uma coisa que nós estamos aqui dentro de um contexto desse costume, dessa lei de Deus sobre o parente próximo que pode remir, que pode levantar descendência para um falecido. E uma coisa interessante a notar, podemos rapidamente, só para ter esse contexto melhor, vamos voltar lá em Deuteronômio 25, onde fala a respeito dessa lei, para entender que dentro deste contexto, a mulher tinha uma responsabilidade de defender os seus direitos. Então, é mais uma, vamos dizer assim, é mais uma prova de que Rute não estava fazendo uma coisa errada. Como eu falei, assim, eu tenho visto alguns comentaristas falando assim: olha que conselho errado que Noemi deu, olha onde você já se viu, é uma coisa estranha, a mulher chega para o homem no meio da noite, deita aos pés dele e tal. Mas não temos esse costume na Bíblia do que ela fez. Mas no capítulo 25 de Deuteronômio, quando fala, versículo 5, quando dois irmãos morarem juntos, um deles morrer sem deixar filho, a mulher do defunto não poderá casar-se com outro estranho fora da família. Seu cunhado a tomará e a receberá por mulher, exercerá para com ela a obrigação de cunhado. O primogênito que ela tiver usará o nome do irmão morto, para que o seu nome não se apague de Israel. Isso faz parte de uma coisa que para nós, logicamente, tem um significado espiritual, mas era a importância muito grande que Deus dava para as famílias. Deus não queria que a família se desfizesse. E era duas coisas: a descendência que trazia o nome do pai, filho de Davi, Jesus, muitas gerações depois, filho de Davi, filho de Abraão. Então ele continuava trazendo a descendência, o nome não era esquecido, porque havia uma descendência. E outro aspecto era a herança. Na terra prometida eles teriam uma herança, e essa terra, essa propriedade não poderia sair, não deveria sair da família. Por isso que a viúva aqui, ela não pode casar fora da família, porque a propriedade, né, não pode sair da família. Deus preserva as unidades, a herança. Tem com certeza significados profundos que não entendemos completamente, mas havia uma importância muito grande para a família, para a herança que Deus deu para as pessoas. Então, não era só questão, eram duas coisas interligadas que nós vamos ver na história de Ruth. Eram duas coisas interligadas, a descendência e a propriedade. Duas coisas importantes. Agora, vamos ver aqui no versículo 7. Porém, se o homem não quiser tomar a sua cunhada, esta, então olha só, a responsabilidade da mulher, a viúva, ela não ia ficar lá passiva. Então estava lá, ela ficou viúva. Ela não pode casar fora da família. O primeiro filho, por que o cunhado às vezes não queria fazer? Porque isso não era interesse dele. Ele ia fazer uma coisa para o irmão. Ele ia levantar uma descendência para o irmão. O primeiro filho, ele ia pegar a viúva, a esposa do irmão falecido, ele ia pegar a viúva. O primeiro filho não levaria o nome dele. O primeiro filho não seria filho meu. O primeiro filho seria como se fosse o filho do irmão falecido. Levaria o nome do irmão e a herança, a propriedade não seria do verdadeiro pai biológico, seria daquele filho, a herança do irmão passaria para aquele filho. Então, muitas pessoas egoístas iam falar assim, eu não quero fazer isso, por quê? Né? Eu já sou casado, tenho minha esposa, tenho meus filhos, agora eu vou levantar um outro filho para alguém que não vai ser meu? Então, era uma coisa que alguém podia dizer facilmente, eu não quero. Aí, a viúva, o que ela faria? Está dizendo aqui, o homem que não quiser tomar sua cunhada, esta, a viúva, irá ter com os anciãos o tribunal e dirá, meu cunhado recusa suscitar seu irmão, nome Israel, não quer exercer para comigo o dever de cunhado. Aí, o que ia acontecer? Ela denuncia para os anciãos que o cunhado não quer fazer, os anciãos pegam o omisso, né? Cunhado, e vão falar com ele novamente, os anciãos da sua cidade devem chamá-lo e falar-lhe, se ele persistir e disser, não quero tomá-la, a sua cunhada se chegará a ele, na presença dos anciãos, lhe descalçará a sandália do pé, que seria uma espécie de vergonha pública, tirar a sandália do pé, lhe cuspirá no rosto, olha que cerimônia que Deus está ordenando, né? Lhe cuspirá no rosto e protestará dizendo, assim se fará ao homem que não quer edificar a família do seu irmão. E a sua casa, esse cunhado, será conhecido, a família dele será conhecido por todas as gerações como a casa do descalçado. Então seria uma vergonha tudo isso para que a pessoa não fizesse isso. Mas é importante conhecer esse costume também para entender que a viúva, a mulher, ela tinha direito, ela tinha obrigação de, né, como nós vimos, Boaz não é cunhado e nenhum outro parente que vai aparecer na história não é cunhado, ela não tem cunhado. Nós sabemos que Noemi tinha dois filhos, os dois morreram. Então, Ruth não tem mais cunhado, foi aliás o que Noemi falou com ela lá em Moab. Vocês estão vindo atrás de mim por quê? Eu não tenho mais filhos. Então, não tinha ninguém que tivesse essa obrigação. Aí tem os parentes próximos que têm o privilégio, têm o direito, mas não têm a obrigação de resgatar a propriedade, porque a família de Noemi tem uma propriedade que foi vendida por causa das dívidas, eles não têm condições de resgatá-la, só no ano do jubileu que a terra volta para eles. Então eles não têm direito sobre essa terra, mas alguém pode resgatar essa terra, mas ninguém tem a obrigação de casar com Ruth. Então vamos voltar para o livro de Ruth e vamos completar então esse pensamento sobre a iniciativa aconselhada por Noemi, a iniciativa que Ruth está tomando. Então, nós já vimos a história, não vou repetir, vocês já ouviram nas outras duas aulas, temos falado sobre isso. Boaz está peneirando, né, o trigo, está ali, e ele vai dormir ali junto com os grãos e Ruth vai chegar de mansinho, descobrir os pés, que já é um gesto de submissão, de humildade, para que a gente possa entender que ela está tomando uma iniciativa, mas ela não está passando do papel dela. Ela não está em momento nenhum, eu discordo com quem acha, não, isso aqui foi um conselho, eles, né, Deus permitiu, Deus abençoou apesar disso, mas foi uma coisa errada. Né? Não, eu não vejo assim, eu vejo que o amor corre riscos. Então, se vocês estão anotando, já falamos algumas dessas coisas, mas eu anotei alguns pontos sobre esse gesto, sobre essa atitude de Ruth, para que nós possamos aplicar para as nossas vidas. Né? O primeiro, então, são, na sua folha não vai caber talvez nesse espaço, mas estamos falando sobre a letra C, onde Ruth está pedindo a cobertura do remidor. Ela vai, deita-se aos pés de Boaz. Boaz já bebeu, já comeu, ele está feliz, está contente, vai dormir, e no meio da noite ele acorda, percebe que tem alguém aos pés dele, percebe que é uma mulher, ele fica assustado, ele pergunta, está, né, tá escuro, ele não sabe quem é, ele pergunta quem é, e ela diz, vamos ler novamente aí, versículo 9, quem és tu? Disse ela, sou Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. É uma outra frase, é um outro versículo muito bonito, tem muito significado, porque ela está pedindo a cobertura. Ela não é uma mulher que está dando em cima de um homem, ela está pedindo a cobertura. Ela pede a cobertura. Então nós queremos entender melhor o que, que Deus está esperando. Por que, que Boaz não chegou logo e fez proposta para ela? E pela, vamos só mais um ponto aqui na frente, vamos ler essa resposta de Boaz para que a gente entenda como ele reagiu, como que ele recebeu. Ele ficou assustado de ter uma mulher ali na noite. Mas quando ela falou, sou Ruth, você é o parente mais próximo, você é o remidor, estende a tua capa sobre a tua serva, vamos ver qual foi a resposta dele no versículo 10, disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, visto que não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Então ele respondeu, ele disse, olha, você fez um gesto mais belo ainda, ele, Boaz, um homem direito, você vê em toda a história, Boaz também em momento algum, mesmo nessa história, nós vamos ver pela sequência, que ele quer que Ruth vá embora antes do amanhecer, para ninguém saber que houve uma mulher ali, então ele é muito preocupado, corretamente, com o testemunho, é uma pessoa ultra correta, ele não faz nada além do que deve ser feito, muito temente a Deus, é uma figura de Jesus, então ele de maneira nenhuma, ele fala assim, olha minha filha, você fez uma coisa muito arriscada, muito errada, mas eu vou ter misericórdia de você, não, ele não fala isso, ele fala assim, você fez uma coisa melhor do que o seu primeiro gesto, irmãos, isso para mim fala de uma reação de Deus, nós estamos querendo ver o romance divino aqui, estamos querendo ver o romance divino, como eu disse domingo passado, não estou ensinando aqui costumes de namoro, tá? Né? Não é, nós podemos até tirar algumas coisas importantes sobre um relacionamento de amor, eu acho que podemos tirar, mas nós estamos falando sobre uma situação muito específica que é a questão da viúva que precisa de um remidor, então é uma situação bastante específica, mas nós estamos querendo tirar aqui a história do romance divino. E aqui nós estamos vendo que nosso noivo, ele não fez, nós temos outros aspectos, esse aqui não é o único aspecto da história, tem muitas outras partes da Bíblia que mostram que Deus nos amou muito antes, que Deus correu atrás de nós, então existem muitas outras bases para a gente entender que Deus toma iniciativas, que Deus vai atrás de nós, que quando a esposa é infiel, Deus continua persistindo, tem outros aspectos do romance divino que não estão aqui, mas aqui nós estamos aprendendo um aspecto importante, e qual é? Nós estamos aprendendo que o noivo, ele gostou, ele admirou Ruth. Ele fala no capítulo 2 várias coisas muito bonitas sobre Ruth. Ele toma, ele protege, ele oferece, ele quer que ela fique ali junto com os seus servos, nos seus campos. Ele tem tomado já algumas atitudes, mas ele não faz uma proposta. Não é ele que fala, eu quero casar com você. Então, aqui Deus está mostrando que ele também gosta que a gente tome iniciativa. Existe uma maneira errada da mulher tomar iniciativa, mas existe uma maneira certa. E na verdade, como eu tenho falado, o amor não tem muitas fórmulas. Em todo caso de amor, sempre deve ser assim. Primeiro o homem fala, nós sabemos que na vida real, por mais que nós tenhamos princípios corretos, por mais que nós tenhamos a ordem certa das coisas, nós sabemos pelas experiências que cada experiência é diferente. Mas o importante no amor é que haja uma interação. A mulher não deve tomar iniciativa, é o homem que deve fazer, então a mulher fica passiva. Não, não é assim. Existe um momento, existe um lugar, existe uma função importante, tanto no plano natural, como muito mais no espiritual, que nós estamos vendo aqui, em que nós tomamos uma iniciativa, em que ela chega para Boaz. E você percebe aqui que ele fala assim: melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, visto que não fosse após jovens, quer pobres, quer ricos. Nós estamos diante de uma situação onde não tem obrigatoriedade, porque Boaz não é cunhado. Então não tem uma obrigatoriedade. Ela poderia, Boaz está reconhecendo aqui, que ela poderia ter escolhido outra pessoa. Mas ele está dizendo que coisa tremenda, Boaz mostrou algumas coisas, mas ele está esperando. E existe essa interação em que a iniciativa mostra a sua paixão. Uma pessoa passiva, uma pessoa que nunca faz nada, é uma pessoa que não tem paixão. O noivo não quer uma pessoa que não tem paixão. O noivo quer ser escolhido também. O noivo também quer saber que entre várias opções, ele foi o escolhido. Isso é maravilhoso, isso em todas as etapas, não é só na primeira proposta. A mulher, os dois lados, mas a iniciativa é uma coisa bela, é uma coisa importante em qualquer relacionamento. Por que que alguns relacionamentos morrem? Por que que alguns relacionamentos ficam frios? Por que ninguém toma iniciativa? Porque faz 20 anos, 30 anos, 40 anos que estamos casados e vira rotina. Então a iniciativa é uma coisa importante, e qualquer pessoa dentro das devidas limitações, mas qualquer um dos dois pode tomar iniciativa. Qualquer um dos dois pode, porque o amor leva a isso. O amor causa isso. Quando você realmente ama, você não consegue guardar certinho todas as etiquetas. Você vai além, você toma atitudes, porque o seu amor leva a fazer isso. Então, é um relacionamento vivo, é um relacionamento apaixonado, é um relacionamento verdadeiro. E no relacionamento verdadeiro, há iniciativas, há atitudes que mostram isso. Então, vamos fazer a nossa relação aqui de alguns pontos sobre esta relação, sobre essa iniciativa que Ruth toma. Em primeiro lugar, nós temos falado, o amor toma riscos. Ruth estava ou não estava correndo risco? Ela podia ou não podia ser rejeitada, quem sabe até por um homem legalista, muito correto. Ele podia até dizer: olha, você fez um ato terrível aqui, você vai ser apedrejada, você vai ser envergonhada. Sei lá, ela estava correndo um risco. Ela viu que Boaz não era uma pessoa maldosa assim, mas ela estava correndo no mínimo o risco de falar assim: que isso, eu não tenho obrigação, não quero de maneira nenhuma, eu admiro você como pessoa, mas isso aí eu não quero. Né? Havia um parente, mais próximo, é o que ele vai dizer logo em seguida, havia um parente mais próximo que Boaz. Isso aí é uma coisa, é um segredinho que está me empolgando muito, não sei se eu realmente entendi o que essa história quer mostrar, porque esse parente mais próximo que Boaz, tá, eu confesso, desde o início do livro de Ruth, eu já estou falando, Deus, fala alguma coisa, porque isso aí, quem que é o parente mais próximo? Quem será? Mas tem um parente mais próximo, tem um parente mais próximo. E na hora do parente mais próximo ter a opção, ele é mais próximo que Boaz, ele fala, não, não quero. Então se o mais próximo podia falar, não, não quero, Boaz podia ter falado, não quero? Podia, não tinha problema, ele não era cunhado, ele podia falar, não quero. Então Ruth estava correndo risco. O amor assume esses riscos. O amor assume esses riscos. Não é uma coisa, ó Deus, o senhor é obrigado a ficar comigo, né? Não tem outro jeito, né? Ou ele tem que falar, ó, vocês são obrigados a ficar comigo, não tem outra escolha. Não, tem escolha. Nós podemos escolher outra solução. Até como cristãos, até como igreja, nós podemos ter outras opções. Quem é o nosso marido? Quem que nós estamos buscando? E esse é o ponto fundamental, ponto muito simples. Não vamos falar nada complicado aqui. O que que Ruth fez? Ela foi e pediu a cobertura dele. Mas ela estava correndo risco, porque podia não ser aceita. Número 2. Para ela tomar esse risco e para ela tomar essa atitude, ela também, obviamente, né, está claro pela história, ela se sente vulnerável. Para ela ir e buscar cobertura de Boaz, ela se sente vulnerável. Por que vulnerável? Porque ela é uma viúva, ela é moabita, Boaz não tem obrigação, ela pode não achar um marido para o resto da vida, ela não tem sustento, ela é uma pessoa vulnerável. Então, isso é outro requisito. Quando a noiva, eu até dei o exemplo, eu acho que é bom, né, a gente usar esse contraste, né, com pessoas famosas hoje em dia, né, mulheres procuram maridos, aliás, procuram um homem não para ser marido, mas simplesmente para ter um filho. É o exemplo máximo de como os homens têm fugido do plano de Deus. Porque no plano de Deus, o casamento é essa situação aqui, não necessariamente por ser remidor. Mas no casamento, o papel do homem é cobrir, é suprir, é proteger, é dar. A mulher vem não como... Não que a Bíblia defende uma relação de inferioridade, mas o próprio modelo de Jesus e a igreja, o casamento em todos os sentidos, é o homem, ele oferece uma cobertura, ele tem algo para dar, não é um contrato. O casamento hoje, não só nesses casos extremos, onde a mulher nem casa, ela só... quer o homem uma noite para ter o filho, e depois ela não quer o marido mais, ela quer o filho só, e vai chegar ao ponto onde ela nem vai precisar do homem mais, ela faz lá pelo laboratório mesmo, ela tem um filho, então está chegando nesse ponto, mas mesmo os casamentos, muitos casamentos, até dentro da igreja, é um simples contrato. Você continua com a sua vida, com a sua renda, com seus interesses, a sua vida é sua vida, a minha vida é minha. Não interfere na minha que eu não interfiro na sua. É mais ou menos assim. Não existe essa questão de formar uma unidade, formar uma só carne. E desse papel que Deus deu para o homem e para a mulher, que não é uma questão de subserviência. Muitos homens têm usado o modelo bíblico de uma forma totalmente errada. Totalmente distorcido daquilo que Deus quer. Mas Deus tem algo tão belo, tão perfeito. Jesus vai casar com a igreja, não para a igreja ser ninguém, mas a igreja vai sentar com Jesus no trono. Vocês sabiam disso? A noiva está sendo preparada para o casamento, a gente pensa na festa, a gente pensa na cerimônia, mas o importante não é a cerimônia, é o que vem depois da cerimônia. Nós vamos sentar no trono junto com Jesus. Por isso Ele está nos treinando, por isso que Ele está trabalhando em nossas vidas. Então Ele não está escolhendo uma noiva que simplesmente vai falar sim Senhor, que não tem vontade própria. Não é essa ideia de submissão. Mas é uma ideia de que Jesus deu a sua vida, Ele deu o que nós precisamos, nós não somos autossuficientes. O casamento hoje, os papéis mudaram tanto, as pessoas são de tal forma hoje que cada um quer ser totalmente autossuficiente. O casamento é um mero contrato de necessidade mútua e vamos fazer isso e isso juntos, mas cada um tem sua própria vida. E Jesus não vai casar com a mulher sim. Enquanto a igreja, vocês estão percebendo? Enquanto a igreja, a noiva, está sendo autossuficiente e só busca Jesus para aquilo que a gente quer, mas o resto não tem importância, enquanto nós não temos interesse no plano dele, nós estamos casando com o homem e nem queremos saber qual é o plano dele, o que que passa no coração dele, nós estamos sendo aquela mulher autossuficiente que só quer o marido por uma questão de conveniência, por algumas coisas, mas não quer depender, não quer realmente, não sente-se vulnerável. Ruth era uma pessoa vulnerável, ela precisava do que o marido tinha para oferecer, em todos os sentidos. Então, isso é muito importante, ela sente-se vulnerável. Número 3, o remidor nessa história é uma escolha da noiva. Ela poderia ter escolhido outra pessoa, ela teria outro parente próximo, ou de acordo com Boaz, quem sabe, ela poderia ter ido atrás de algum outro tipo de marido. Então é uma escolha, essa iniciativa de Ruth é importante, porque ela está definindo a sua escolha. É uma escolha, ela não tem, não é só essa escolha que ela tem outras opções. E essa iniciativa de Ruth é importante, porque ela está escolhendo, ela está falando, eu sou vulnerável, eu preciso de alguém e eu escolho você. Você é a minha escolha. Número 5, nós já falamos sobre isso também, estamos só coordenando essas coisas para ficar mais vivo na nossa... Número 4, né? Número 4, ela precisa achar onde o noivo está. E para isso ela precisa de Noemi. Então ela precisa achar, para ela poder fazer a escolha, para ela poder assim, demonstrar a escolha, ela precisa ir onde o noivo está. E tem muitos lugares, quando fala sobre buscar, você fala assim, mas saber onde o noivo está, eu sei onde ele está. Não é tão simples assim não. Nós não sabemos sempre onde o noivo está. Haja visto quantas vezes nós andamos na nossa vida, às vezes até por um plano de Deus, mas quantas vezes nós andamos na nossa vida sem sentir a presença de Deus, sem ter a presença de Deus conosco. A noiva precisa saber onde o noivo está. E aí você tem, por exemplo, o livro de Cantares, que mostra bastante sobre isso, né? Sobre como a noiva quer saber, ela levanta, né, capítulo 3 de Cantares, por exemplo, começa, eu vou sair procurando, eu preciso achar, eu preciso descobrir onde o noivo está. Então não é uma coisa tão automática, né? Nós temos a certeza pela fé que quando nós oramos, Deus nos ouve, Jesus está conosco todos os dias até a consumação do século. Então nós temos algumas promessas que às vezes nos fazem esquecer do outro lado da questão, de que nós não sabemos tão automaticamente onde Jesus está. Não é uma coisa tão simples. Nós precisamos saber onde Jesus está. Como é que nós vamos fazer essa proposta? Como é que nós vamos deitar aos pés de Jesus? Como é que nós vamos mostrar para Jesus que nós queremos ser a noiva dele? Ah, mas claro que ele sabe. Não, eu estou aqui, eu estou trabalhando no campo dele, eu estou, né, capítulo 2, eu estou aqui fazendo o que é certo. Não, mas não é assim. Boaz já notou, ele já viu, mas não foi feita nenhuma proposta. E para fazer a proposta, eu preciso achar onde Jesus está. 5. Ela faz a sua proposta, ela faz a sua atitude é através de ações e não só palavras. Ela vai aos pés de Boaz, descobre os seus pés e se cobre com o manto dele. Depois ele acorda e ela fala assim: agora, por favor, coloque a sua, me cubra com a sua capa. Mas ela faz um gesto. Antes dela falar, ela faz, né, o seu gesto é através de ações. Né, porque nós vamos ler algumas passagens agora sobre esse gesto. O que, que significa pedir ao noivo para nos cobrir com a sua capa? O que isso significa? É uma coisa simples, mas não são só palavras. Nós usamos as palavras comumente. É muito comum nós falarmos: ó Deus, me cubra, estou querendo proteção, estou querendo refúgio, quero estar debaixo das tuas asas. É uma coisa comum para falar. Mas ela fez exatamente isso aqui, é ligado com a questão do risco. Ela está ali pedindo cobertura e ela está correndo risco, ela está se colocando, não só ela se sente vulnerável, mas ela se coloca ao lado de Boaz numa situação onde ela pode ficar mal. Então ela se coloca, ela toma uma atitude com ações, é mais do que palavras, são atitudes que Deus quer para entender que nós estamos buscando a sua cobertura. Número 6, ela tomou uma iniciativa, mas na verdade ela está criando uma situação onde Boaz terá que tomar uma decisão. Ela toma uma iniciativa, mas na verdade a atitude, a ação, o que, que vai fazer é a decisão de Boaz. No próprio conselho de Noemi, ela falou assim: vai, faça isso, mas depois ele te dirá o que você deve fazer. Então, número 6, ela cria uma situação onde Boaz terá que tomar uma atitude. Então ela se coloca debaixo da cobertura dele numa situação onde ou ele vai ter que aceitar ou rejeitar. Então não é uma coisa neutra. Não é uma coisa neutra, ela está tomando uma atitude, mas ela não está indo além do papel dela, porque não é ela que está tomando essa decisão, não é ela que está dizendo: eu vou casar com você. Ela está se colocando numa situação onde ele poderá dizer: eu aceito, eu assumo, eu vou tomar as devidas medidas. Compreende o que eu quero dizer? Então, ela está tomando uma atitude, mas quem vai ter que tomar a decisão é Boaz. Ela está se colocando numa situação onde ele vai tomar uma atitude. E número 7, que nós já temos na folha ali em cima também, ela vai ter que esperar. Né? Aí ela vai tomar a atitude dela, vai deitar os pés dele, ela vai ter que esperar até que ele se acorda, ela vai ter que esperar para ver qual vai ser a reação dele. Ninguém gosta, nós não gostamos, gente, eu não sei se vocês conseguem se colocar nessa história, mas ninguém gosta de estar numa situação onde você não tem controle. Todo mundo quer ter controle da situação. Se ele fizer isso, eu faço isso, se ele fizer aquilo, está tudo assim, está tudo controlado. Sabe, eu estava lendo uma reportagem há pouco tempo, uma reportagem da revista Veja, fizeram uma entrevista com muitas e muitas famílias, com mulheres. A maioria falou que o marido não tinha papel nenhum na casa, não tomava decisões, não fazia, tudo ela que fazia. Agora você pode falar assim: ó, isso é omissão do marido, é verdade, é muito verdade isso, mas uma parcela igual, igual é a mulher que está sempre tomando a frente, sempre assumindo, sempre tomando. Ninguém quer soltar as rédeas. Ninguém quer ficar numa situação onde você não tem controle. Você quer controlar a situação. Ruth vai se colocar numa situação onde ela não tem controle. E ela vai ter que esperar. Ela vai se colocar lá, vulnerável, e ela vai ter que esperar para ver o que, que o noivo vai dizer. Então, são esses pontos que nós vimos aí sobre a atitude de Ruth. Agora nós vamos ler algumas passagens rapidamente, acho que nos Salmos, a maioria, para nós entendermos. Eu quero enfatizar um pouquinho mais especificamente essa questão que ela falou no versículo 9: sou Ruth, tua serva, estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Eu quero entender, eu tenho orado nessas últimas semanas, Deus, eu quero ver isso na minha vida, na prática. Não é, isso aqui não é para ser uma história bonita, oh, que coisa, entendi a história de Ruth como eu nunca entendi antes. Isso é maravilhoso, mas isso, se ficar só nisso, não vai trazer nenhum benefício para a nossa vida. Mas se você entende alguma coisa que você precisa fazer como Ruth, por exemplo, nós já vimos que nos primeiros capítulos, como ela esqueceu de si mesma, como ela se dedicou para o que Deus deu à mão, eu acho que isso é uma coisa muito prática. Eu tenho procurado entender como que Deus quer fazer isso na minha vida. Como que eu posso esquecer do meu futuro, das minhas ambições, daquilo que eu quero ser? Como é que eu posso ser Ruth? Eu acho que isso é muito prático. E não é uma questão só de entender, nós vamos orar em cima disso. Pedir a Deus para aplicar na minha vida o que precisa mudar, que atitudes minhas precisam mudar para que eu possa realmente ser a noiva que o Senhor está procurando. Então aqui tem uma outra questão. Ela, vulnerável, chega e pede Boaz para cobri-la com a sua capa. O que isso quer dizer? Eu vou ligar isso com o que Boaz disse antes de virar para Salmos. Vamos lembrar o que Boaz disse no capítulo 2 e no versículo 12. Boaz, lá no campo, no primeiro encontro, Boaz disse para Ruth: que o Senhor recompense o teu feito, que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio, te recompense ricamente. Ruth primeiro, no próprio testemunho de Boaz, Ruth primeiro veio buscando refúgio sob as asas do Senhor Deus de Israel. E agora, na prática, Deus vai providenciar uma situação específica para ela. Ela pede abrigo, ela pede cobertura, ela tem opróbrio, né? Nós terminamos a última aula lendo Isaías 54, onde fala assim que a mulher que não tem filhos, a mulher que não tem marido, é uma mulher de opróbrio. E eu vi muitas passagens, não vamos poder falar isso com vocês aqui, mas eu vi muitas passagens onde Deus fala nos profetas: meu povo, ao mesmo tempo que os profetas falavam, por causa do seu pecado, vocês vão para o cativeiro, vocês vão ser envergonhados. Irmãos, eu tenho entendido que Deus, apesar de ter muita base para entender que Deus, o nome de Deus está comprometido conosco. Se nós envergonhamos Deus, se nós não damos testemunho, o nome de Deus é envergonhado. Só que Deus, por causa disso, você acha que Ele vai encobrir nosso pecado? De maneira nenhuma. Nós temos muito exemplo no Velho Testamento e no Novo. O que Deus tem feito na história da igreja, Deus não fica encobrindo, não. Pode ser o povo que representa o nome dele na terra, ele envergonha, ele mostra para todo mundo que ele não está junto. Só que os profetas que viam essa verdade dura, ao mesmo tempo eles viam lá na frente Deus falando assim: mas eu vou trazer vocês de volta, o seu coração ainda vou conquistar para mim, e vou tirar a vergonha que está sobre vocês, e vocês nunca mais serão envergonhados. Se vocês estiverem anotando, põe aí, tem várias, mas põe aí, Isaías 45, 17, Ezequiel 36, 15, Joel 2, 26, e Sofonias 3, de 11 a 20, são algumas passagens, Sofonias 3, 11 a 20, ele fala sobre essa vergonha, esse opróbrio que Deus vai tirar, e ele ainda fala eternamente, ele vai tirar para sempre essa vergonha de sobre nós. Então, essa situação de vergonha, essa situação calamitosa em que o povo de Deus está, mas agora Ruth chega vulnerável e ela pede para cobri-la. Quando o noivo cobre, ele tira a vergonha. Ela não é mais aquela viúva, mas ela é a esposa de Boaz. É totalmente diferente. Ele vai tirar não só o nome, mas a questão dela ter que trabalhar para ganhar alguns grãozinhos. Toda a situação de não ter filho. Todas as vergonhas de Ruth. Todas as vergonhas de Ruth e de Noemi também serão tiradas. Amém? Que história tremenda. Todas as vergonhas, todo o opróbrio, tudo que elas passaram, toda essa labuta, tudo vai acabar. Porque Ruth vai casar, tudo acaba. Agora, o que significa esta atitude de Ruth chegar para Boaz e dizer, cobre-me com a tua capa? Vamos ler algumas passagens para entender isso. Salmo 57. É uma coisa muito simples, não há nada de complicado aqui. É muito simples, mas Deus quer mais do que palavras. Ele quer atitudes verdadeiras no nosso coração. Por que que a iniciativa tem que ser nossa? Essa é a pergunta. Por que que a iniciativa? Por que que a Ruth que vai lá na eira de Boaz? Por que ela tem que ir lá? Porque ela que está desprotegida. Ela que está buscando cobertura. E Boaz não sabe ainda que ela vai escolher Boaz para ser a cobertura. É por isso que ela tem que ir. Ele sabe que ela está sem cobertura? Sabe. Ele sabe da história dela? Sabe. Ele sabe que é uma mulher virtuosa? Sabe. Então, meu Deus, por que que ele não vai e faz a proposta? Porque ele não sabe a decisão do coração dela. Ele não sabe que tipo de cobertura que ela quer. Nós temos muitas opções, meus irmãos, de cobertura. Nós podemos ter segurança financeira, nós podemos ter segurança material, nós podemos ter segurança de outras coisas. É muito, muito simples, mas muito profundo. Nós falamos que confiamos em Deus, mas nós confiamos em outras coisas. Por isso que Boaz está lá na eira, sozinho, esperando. Ele está lá, ele está esperando que a noiva tome uma atitude sim. Salmo 57. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim. Eu estou com muitas necessidades, ó Deus. Tem misericórdia de mim. Mas estou buscando outras coisas, ó Deus. Mas né, mais uma entre as várias soluções, eu quero o Senhor também. Não é isso que ele fala. Tem misericórdia de mim. Pois a minha alma em ti se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamo ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. É uma decisão nossa em quem nós vamos confiar. Que tipo de asa nós queremos nos cobrindo? Que tipo de refúgio? É muito simples. Todo mundo vai dizer, mas é claro que eu quero Deus. Mas que o Deus Todo-Poderoso possa revelar em cada coração de que maneiras que nós não estamos buscando esse refúgio. Salmo 61. Vamos passar rapidamente para algum. Você vai achar isso em quase todas as páginas dos Salmos. Você vai achar essa verdade. Salmo 61. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende a minha oração. Quando que Deus atende a oração? Quando Ele sabe que nós confiamos nele. Quando a gente clama a Deus, mas a gente tem muitas outras possíveis soluções, Ele não vem. Ele não sente que nós estamos buscando cobertura com Ele. Desde o fim da terra clamo a ti, por estar abatido o meu coração. Leva-me para a rocha, que é mais alta do que eu. Irmãos, vamos transformar tudo isso aqui em noiva e noivo. Não fica bonito assim? Jesus, tu és o meu noivo, tu és a rocha, que é mais alta do que eu. Tu és a minha alta torre. Não é maravilhoso isso? Vamos fazer essas orações. Tem sido o meu refúgio. Uma torre forte contra o inimigo. Anseio habitar no teu tabernáculo quando? Só quando tem o perigo, eu corro para lá, depois eu saio de novo? Não, para sempre. E me abrigar no oculto das tuas asas. Eu escolhi algumas passagens que falam sobre essas asas, porque eu acho que a atitude de Ruth é exatamente esta. Boaz falou antes, no capítulo 2, você veio buscando abrigo às asas de Deus. Agora ela chega para Boaz e fala assim, estende a tua capa sobre mim. Na verdade, ela está cumprindo aquilo que Boaz falou. Eu estou buscando a cobertura nas asas de Deus. Então, o salmista diz no versículo 4, anseio habitar no teu tabernáculo para sempre e me abrigar no oculto das tuas asas. Salmo 63. Ó Deus, tu és o meu Deus, eu te busco ansiosamente. Eu tenho que saber onde que o Senhor está, onde que o Senhor vai dormir, né? Tem aquela história lá dos discípulos no Evangelho de João, primeiro capítulo, os dois discípulos falam assim, mestre, aonde é que o Senhor dorme? Por que eles querem saber onde que ele dorme? Intimidade, quero estar junto. Não é só assim nos cultos, nos momentos públicos, eu quero estar junto, eu quero saber onde que o Senhor vai deitar. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, o meu corpo te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Irmãos, o versículo 2 depende do versículo 1. Você não pode pegar assim o versículo 2 direto e falar assim, eu chego no santuário e te contemplo e vi o teu poder, tua glória. Deus não faz assim. Só entra no versículo 2 quem passa pelo versículo 1. Se você tem sede de Deus, se você sente falta, se você sente vulnerável, se você não é a mulher autossuficiente que só quer um acréscimo, né? Mais um benefício, eu tenho minha vida feita, mas eu quero um marido também. Não é isso que Deus quer. Ele quer a verdadeira dependência. Nós falamos sobre dependência, mas nós não entendemos o que é dependência. E dependência para a natureza humana é a coisa mais difícil. Esperar é difícil, depender é difícil. A gente não quer depender. A gente quer ter qualidades, a gente quer ter capacidades. O mundo nos leva para isso. Eu preciso ter várias capacidades. Não estou falando que isso é errado no sentido secular. A gente precisa ter várias capacidades. Eu preciso saber informática, falar inglês e ter curso superior e tal, porque aí se uma coisa não der certo, a outra dá. Mas para Deus isso não funciona. Porque a dependência é quando nós entendemos que nós somos uma moabita, nós não temos esperança e nós pedimos para Ele nos cobrir com a capa. Porque o teu amor é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Eu te louvarei enquanto viver em teu nome, levantarei as minhas mãos. Versículo 7, porque tu tens sido meu auxílio, canto nas sombras das tuas asas. Amém? Então quando a gente sente necessidade, busca refúgio em Deus, então ele nos cobre com as almas, as asas, e nós podemos cantar lá dentro, porque ninguém pode nos pegar quando nós estamos debaixo das asas de Deus. Isso não é só poético, não. Deus tem um lugar para nós onde pode vir a tempestade, pode vir o anticristo, pode vir a tribulação, nós estamos debaixo das asas de Deus, amém? Pode vir outro 11 de setembro, pior do que esse, com certeza virá. Quantos acham que eles estão conseguindo acabar com o terrorismo? Alguém viu algum sinal que eles estão acabando com o terrorismo? Osama Bin Laden está por aí, está desafiando do mesmo jeito, né? Então vem coisas piores, o poderio tecnológico, financeiro, tudo, podem até juntar países, fazer pelas Nações Unidas, não adianta. Não adianta, devemos orar pela paz, devemos orar para que Deus nos abençoe, para que nós possamos pregar o Evangelho, mas nós sabemos pela palavra de Deus que coisas piores virão, amém? Nós sabemos disso, mas nós podemos estar debaixo das asas de Deus, amém? Versículo 8, a minha alma te segue de perto, outra tradução é, apega-se a ti, não solta. Não foi essa a atitude de Ruth? Quando ela falou com Noemi, falou assim, não te largo, não foi? Noemi falou, volta, volta, não, a minha alma se apega a ti, porque eu quero, eu estou buscando esse refúgio. A minha alma te segue de perto, ou corre atrás, persegue. A tua destra me sustenta. Então a minha alma te segue, corre atrás, apega-se a ti. Esta é a atitude de quem está buscando a cobertura das asas de Deus. Isso aqui é a descrição de Ruth, é a descrição do nosso coração. Agora o salmo que todo mundo conhece, que fala de início ao fim disso aí, qual é? Todo mundo até vai por ali, tem a Bíblia aberta no salmo 91. 91 fala exatamente dessa situação. Com isso, assim, com esse entendimento, podemos entender isso melhor. Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quem habita no esconderijo do Altíssimo? Então, nós estamos entendendo que, lógico, eu não estou falando que a iniciativa é tudo do homem, mas eu estou falando que existe uma iniciativa nossa. Existe uma decisão nossa. Nós vamos confiar em quem? Isso aqui não é uma coisa assim, que Deus fala assim, você quero, você não quero. Não é assim. Quem que habita no esconderijo do Altíssimo? Quem? Quem diz, eu confio nos recursos de Deus. Eu quero ser coberto pelas suas asas. Eu não quero confiar em outras soluções. Eu quero que Ele me cubra. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Eu direi do Senhor, eu direi, eu tomei essa decisão, eu assumi, eu vou lá na eira, eu descobri os seus pés, entende? Eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Percebe, irmãos? Você acha que a gente pode falar isso 100%? Nós não podemos falar isso 100%. Nós não confiamos, será que, né? Mas eu direi do Senhor, Ele é o meu refúgio. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas estarás seguro. A sua fidelidade será teu escudo e broquel. Não temerás o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. Será que isso está falando das tribulações dos últimos tempos? Pode estar falando, né? Será que vem, assim como, será que vem terrorismo pior? Nós também podemos perguntar, será que vem doenças piores do que a AIDS? Será que vem? Pelo livro de Apocalipse, vem, né? Mas aqui ele fala, não temerás o terror noturno, nem a seta, nem peste que anda na escuridão, nem a praga que destrói ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Se fizeres do Senhor o teu refúgio, está percebendo? Se você fizer do Senhor o seu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, pois aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o grande leão e a serpente. Agora olha o que Deus fala no versículo 14. Porque Ele me ama. Não é bonito isso? Né? Nós sabemos que quem nos amou primeiro foi Jesus. Né? Ele nos amou primeiro. Mas aqui Deus está falando, porque Ele me ama. Diz o Senhor, eu o livrarei. E como é que Ele sabe que nós o amamos? Como que Ele sabe? Porque nós pedimos a cobertura dEle. Nós não pedimos a cobertura. Boaz falou assim, você podia ter ido atrás de jovens ricos, belos, né? Você podia ter ido atrás de alguma outra coisa, mas você veio atrás de mim. Boaz ficou comovido com a atitude de Ruth. Vocês viram lá? Boaz ficou comovido, ele ficou assim, nossa, dessa vez você fez uma coisa muito melhor do que da primeira. Você me escolheu. E aí ele vai dizer, olha, eu tenho uma coisa que eu preciso resolver primeiro, tenho um outro parente mais próximo do que eu. Mas volte para sua casa, espere lá, porque eu não descansarei, diz Boaz. Eu não descansarei até que eu resolva essa questão. Isso é um noivo apaixonado ou não é? Eu não descansarei até que eu resolva essa questão. Então ele foi comovido, mas foi uma iniciativa dela. Foi ela que tocou no coração. E você, vamos terminar aqui então. Porque ele me ama, diz o Senhor, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, pois conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Vamos terminar no livro de Cantares. Vocês já devem ter visto isso, mas no livro de Cantares é uma interação. Então você tem às vezes o noivo falando, às vezes a noiva, às vezes o noivo está procurando a noiva, às vezes a noiva está procurando o noivo. Então não tem, como eu falei, não tem uma regra, não tem uma fórmula. Mas eu quero mostrar só uma coisa aqui. Para terminar, acho que tem mais lugares, mas eu escolhi dois lugarzinhos aqui no livro de Cantares para mostrar como o noivo fala da noiva. Né? Quando a noiva fala do noivo, como você é belo, você é alto, você é seus olhos e tal. A gente sabe, nós temos motivos de sobra para falar que Jesus é maravilhoso. Não temos, irmãos? Nós temos motivos de sobra. Nós temos muita coisa que nós podemos falar a respeito do nosso noivo, mas a gente começa a pensar, o que que o noivo pode falar da noiva? Nós que somos tão infiéis. Mas o noivo também fala da noiva no livro de Cantares. Capítulo 4 e versículo 7, o noivo falando da noiva. Olha como isso pode ser possível. Jesus está falando isso de nós. Tu és toda formosa, amada minha. Será que eu estou lendo a minha Bíblia direito? Em ti não há defeito, não há mancha. Não é tremendo isso? Não há defeito, não há mancha. Por que ele pode ver a noiva assim? Porque ela se refugia, porque ela é coberta por ele, porque ela buscou refúgio nele. E capítulo 6, versículo 8, 60 são as rainhas, 80 as concubinas, as virgens sem número, mas uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe, a mais querida da que deu à luz. Vendo as filhas lhe chamarão bem-aventurada, as rainhas, as concubinas a louvarão. Então Jesus, quando ele olha para a sua igreja, para essa Ruth que se abriga sob as suas asas, ele diz, isso é a voz do noivo falando. Por quê? Porque houve um toque, ele também ficou comovido, não foi uma noiva passiva, não foi uma noiva que disse, mulher não pode tomar iniciativa, mulher não pode fazer nada, estou aqui, eu estou servindo, estou trabalhando na Seara, estou fazendo tudo certinho, eu estou sendo fiel a Deus, não é, isso não vai trazer casamento não. Uma iniciativa de Ruth tocou no coração do noivo. Jesus amado, nesta manhã nós te louvamos porque jamais poderíamos fazer parte dessa história. Jamais poderíamos nos considerar como dignos de fazer parte da tua noiva. Mas ó Deus, nós estamos vendo como essa história está desenvolvendo. Estamos vendo como o Senhor está esperando uma atitude nossa, uma iniciativa. Talvez a iniciativa até num outro sentido que não abordamos nessa manhã. Mas, ó Deus, opera em nossos corações. Nós te pedimos, porque o nosso anseio é que realmente esse romance possa chegar mais perto do fim e chegar mais perto do fim até o grande dia do casamento. Em nome de Jesus, abençoa os nossos corações na tua presença. Amém.